sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 10ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Boa noite a todos, vamos ler um salmo. Deus, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar, o meu deitar, o meu caminhar, e todos os meus caminhos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, ó Deus, já as conheces por inteira. Tu me envolves por detrás, pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei longe de teu sopro? Para onde fugirei longe da tua presença? Salmo 139.
Colocamos em votação a data da 9ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente pedindo ao secretário que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura, dos projetos, do ofício do comandante da Polícia Rodoviária.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 70, em resposta ao requerimento 52/2013, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 72. Em resposta ao requerimento número 51/2013, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 73, em resposta ao requerimento número 53/2013, de autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira, Nelson Prestes de Oliveira, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 74. Em resposta ao requerimento número 54/2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 76, em resposta ao requerimento número 50/2013, de autoria dos vereadores Norton Yoshio Nakayama e Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 55/2013. Assunto: apresentação do plano de manejo da APA, Área de Preservação Permanente da Itupararanga. A Área de Proteção Ambiental, APA, de Itupararanga, é compreendida pelos municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim. No nosso município, a APA corresponde a 15,52 km², ou seja, 1,65% da bacia está em Piedade. Esta unidade foi criada especialmente para garantir a proteção dos recursos hídricos existentes na região, responsável pelo abastecimento da represa Itupararanga, que garante o abastecimento de 63% da população residente na região e pela geração de energia elétrica destinada à Companhia Brasileira de Alumínio, CBA. A criação da APA visa também o amortecimento das pressões que esta região vem sofrendo nos últimos anos, principalmente pelo avanço de loteamentos em áreas de grande fragilidade ambiental, uso agrícola intensivo, com utilização de agrotóxicos, desenvolvimento urbano desprovido de infraestrutura de saneamento, entre outras atividades que comprometem a sustentabilidade ambiental. E assim, peço, no dia 6 de maio, a partir das 14 horas, o Conselho Gestor da APA, Itupararanga, apresente na Câmara dos Vereadores de Piedade o plano de manejo da APA, bem como os resultados dos workshops de integração dos planos diretores. Ciente do pronto atendimento, valemos-nos nesta oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elcineiro Rolim, Supervisora do Meio Ambiente, Pamela Gabriela M. Dalgirdas, Supervisora do Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 9, de 2013. Concede subvenção social à Associação Viver em Plenitude, AVIPLEN. Ofício da Prefeitura, nº 69, de 2013. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei número 9 de 2013, que destina-se a conceder subvenção social à AVIPLEN, Associação Viver em Plenitude, a fim de que a mesma venha a arcar com o pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos, alimentação e pagamento de aluguel. Contando com a manifestação desta Casa de Leis, enviamos o projeto de lei a nível de urgência, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município, datado de 5 de abril de 1990. Na oportunidade, enviamos nossas considerações de estima e apreço, atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 9 de 2013. Concede a subvenção social à Associação Viver em Plenitude, AVIPLEN. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a conceder subvenção social à Associação Viver em Plenitude, AVIPLEN, inscrita no CNPJ número 8673317-1-09, localizada na Estrada Municipal Sem Número, bairro Barreiros, nesta cidade, no valor de R$ 30.000. Artigo 2º. O recurso será utilizado no pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos e alimentação, pagamento de aluguel. Parágrafo único. Em contrapartida à subvenção prevista nessa lei, a entidade se obriga a atender pessoas em situação de risco, conforme determinação da administração ou outro órgão de tutela de direito, como o Ministério Público. Artigo 3º. A Associação Viver em Plenitude, AVIPLEN, deverá prestar contas da subvenção recebida, na forma do artigo 18 da Lei 4.252, de 19 de julho de 2012, da nossa Lei Orgânica. Parágrafo único. O Executivo regulamentará a supervisão da prestação de contas prevista no caput e do cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 4º. Para conceder a subvenção que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo 02-1003, Fundo de Assistência Social, subvenção social R$ 30.000. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de abril de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Número 10, de 2013, concede subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR. Ofício da Prefeitura Número 71, de 2013. Excelentíssima Senhora, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente Projeto de Lei Número 10, de 2013, que versa sobre a subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR, para desenvolver o programa Taekwondo, Dignidade, Respeito e Caminho para o Futuro, a ser ministrado pelo mestre Valdir Takahashi, objetivando incentivar o esporte aos menores atendidos por aquela entidade. Contando com a manifestação dessa Casa de Leis, enviamos o projeto de lei a nível de urgência, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município, datado de 5 de abril de 1990. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 10, de 10 de abril de 2013. Concede subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a conceder subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR, inscrita no CNPJ 02992-433-0001-04, localizada à Rua Tenente Francisco Antunes Soares, número 53, Centro, nesta cidade, no valor de R$ 14.868. Recurso com vínculo Fundo da Criança e Adolescente, referente ao benefício de incentivo fiscal do Imposto de Renda na Fonte. Artigo 2º. O recurso será utilizado para o desenvolvimento do projeto Taekwondo, Dignidade, Respeito e Caminho para o Futuro. Artigo 3º. A Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR, deverá prestar contas da subvenção recebida, na forma do artigo 18 da Lei 4.252, de 19 de julho de 2012. Parágrafo único. O Executivo regulamentará a supervisão da prestação de contas prevista no caput e do cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 4º. Para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2-executivo 020105, Fundo da Criança e Adolescente, subvenção social, R$ 14.868. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de abril de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 7, de 2013, dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos municipais. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 7 de 2013. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica o doador de sangue isento do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela administração direta, indireta e fundacional do município. Parágrafo único. Para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 doações dentro do período de 12 meses. Artigo 2º. Considera-se, para obtenção do benefício, somente a doação de sangue promovida a órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo município. Artigo 3º. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser anexado ao requerimento de isenção. Artigo 4º. O benefício previsto nesse projeto de lei será concedido sem ônus para o município, mesmo quando a realização do concurso for terceirizada, devendo constituir cláusula obrigatória do respectivo contrato de prestação de serviços. Parágrafo único. Os órgãos municipais realizadores do concurso deverão inserir nos editais a previsão do benefício da isenção e as regras para sua obtenção, bem como o modelo de requerimento de isenção conforme anexo desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Cotidianamente, ouvimos notícias de carência de sangue nos hemocentros do país, ou sabemos de casos de familiares e amigos e pacientes que, aflitos, buscam doadores para atender casos de urgência e muitas vezes não conseguem. A falta de sangue nos serviços de saúde no Brasil constitui-se um sério problema da nossa saúde pública. Muitas cirurgias eletivas deixam de ser realizadas por falta de estoques de sangue. A doação voluntária de sangue no Brasil atualmente chega a 3,5 milhões de bolsas por ano. É uma quantia considerável que cobre grande parte da demanda, mas é inferior aos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que no Brasil, que no caso do Brasil, seria de 5,7 milhões de bolsas por ano. Em percentuais, 1,9% da população brasileira são doadores de sangue. A OMS estima que 3% da população se tornasse doadora uma vez por ano, não haveria falta de sangue nos serviços de hemoterapia. Esse projeto de lei tem por finalidade instituir incentivo para a doação voluntária de sangue, de forma a aumentar o número de doadores, e assim superar a carência desse insumo fundamental aos serviços de saúde em Piedade. A vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho já apresentou um importante projeto de lei que veio se tornar a Lei nº 4.242, de 25 de abril de 2012, sobre o assunto, instituindo a Semana de Doação de Sangue no âmbito municipal, também com o intuito de ajudar no aumento de doações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2013. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Wilson Rui Gomes. Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2013. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Wilson Rui Gomes, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, em anexo histórico do homenageado. Sala, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama. Biografia de Wilson Rui Gomes, por André e Alexandre Gomes. Nascido em São Paulo, no dia 15 de agosto de 1935, Wilson Rui Gomes, filho dos portugueses de Olinda Madalena Gomes e José Antônio Gomes, Wilson é o terceiro dos seis filhos do casal. Moravam no bairro da Casa Verde. Estudou primário no Grupo Estadual Prudente de Moraes, na capital. Em 1949, com apenas 14 anos, começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais na empresa Máquinas Bromberg e Companhia. Em 1952, sua família muda-se para Piedade. Seu pai, seu José Gomes, adquire a serraria IP, que funcionou durante anos na rua Dr. Sebastião Pereira, onde hoje está instalado o Sonda Supermercados. Trabalhou muitos anos na empresa familiar. Em 18 de janeiro de 1958, casou-se com a também paulistana Leda Freire Gomes e volta a morar na capital. Em 13 de janeiro do ano seguinte, nasce o primeiro filho do casal, Mércio Rui Freire Gomes. Pouco mais de um ano depois da chegada, chega o segundo filho, Marco Antônio, Tempos difíceis. Wilson desdobra-se trabalhando como taxista e vendedor de seguros, para acrescentar um ganho a mais em seu salário. O jovem chefe de família passa a fazer bico à noite na Federação Paulista de Basquete. Seu chefe era diretor da entidade e convida seu exemplar funcionário para trabalhar como mesário em jogos da modalidade esportiva. No mês de março do ano de 1963, mais um presente de Deus na vida do casal. Nasce o terceiro filho, Paulo César. No mesmo ano, abnegado, jovem Wilson Rui recebeu um troféu na condição de mesário do torneio de basquete do evento. Wilson recebe uma réplica da medalha da competição continental, em reconhecimento por sua dedicação e pela qualidade do seu trabalho. Sem dúvida, há 50 anos atrás, a vida de Wilson e Leda começava a se enraizar em terras piedadenses, quando surgiu a oportunidade de tocar seu primeiro negócio próprio, um armazém de secos e molhados na rua Tenente Procópio Tenório, adquirido pelo sogro, seu Byron. Tempos de muito trabalho, se bem que trabalhar nunca foi problema para ele e sua esposa Leda. A família continuava a crescer. Em fevereiro de 1964, chega o quarto filho do casal, Alexandre Mauro, e no ano seguinte o caçula André Luiz, em novembro de 1965. Era preciso aumentar a renda da família. Assim, em 1967, Wilson Rui começa um novo empreendimento. Monta uma pequena papelaria que funcionava no início da rua Vicente Garcia. Wilson Rui ainda achava tempo para atuar na Comissão Municipal de Esportes de Piedade, onde como presidente conseguiu trazer a equipe portuguesa de desportos, que contava com craques como Enéas e tinha como massagista o lendário Mário Américo, que atuou durante muitos anos na Seleção Brasileira de Futebol. Foi membro do Lions Club de Piedade. Foi um dos fundadores e presidente do Olinda Country Club e da ACIP, Associação Comercial Industrial de Piedade. Foi presidente da Associação Pais e Mestres das Escolas Estaduais, professor Carlos Augusto de Camargo e cônego José Rodrigues de Oliveira. No cônego, na década de 1970, juntamente com Leda e outros pais idealistas, que tinha à frente como instrutor o fantástico músico Antônio de Oliveira, o Toninho Corvo, ajudaram a formar a fanfarra de infanto juvenil da Escola Estadual Cônego José Rodrigues de Oliveira, campeã nacional no concurso promovido pela Rádio Record em São Paulo, dentre tantos outros títulos que a fanfarra conquistou. Nesta época, a pedido do amigo Antônio Filardi Luiz, juiz de direito da comarca de Piedade, foi presidente da Casa do Albergado de Piedade, local que à noite abrigava os detentos em regime diferenciado de punição. Participou também ativamente da fundação do Rotary Club Piedade. Foi um dos fundadores da loja maçônica Colunas de Piedade em 31 de outubro de 1981. É membro ativo do Rotary Club Piedade Cerejeiras. A partir de 1997, assume novo desafio como provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, entidade a qual comandou por 5 anos. A experiência na área da saúde leva ao amigo e prefeito José Tadeu de Rezende a convidá-lo a atuar como diretor municipal de saúde, cargo que exerceu entre os anos de 1997 e 2000. Já aposentado, Wilson Rui ajudou a fundar, no ano passado, mais uma entidade, a Associação dos Amigos dos Autistas, AMAP. Em 2006, funda, junto com outros maçons, o capítulo Gênesis Piedade da Ordem de Molay, cujos trabalhos desenvolvidos junto aos jovens, com idade de 12, entre 12 e 21 anos, visam o culto ao Criador, o Pai Celestial, Deus, a valorização da família, da pátria, da escola pública e de princípios éticos e morais que devem compor a boa formação dos futuros cidadãos, princípios basilares, este que sempre estiveram presentes na vida do incansável Wilson Rui. Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: dados de acidentes pela SP-79 e SP-250. Em resposta ao ofício 23 de 2013, requerimento 48 de 2013. em atenção ao solicitado nos documentos em referência, encaminho a Vossa Senhoria dados sobre acidentes ocorridos nas rodovias SP-79, do quilômetro 103 ao quilômetro 155, Votorantim-Tapiraí, e SP-250, do quilômetro 54 ao quilômetro 125, Ibiúna-Piedade, referente ao período de 1º de janeiro de 2005 a 7 de abril de 2013, conforme tabelas abaixo. Acidentes na SP-79, quilômetro 103 a 105, Votorantim-Tapiraí, do período de janeiro de 2005 a 7 de abril de 2013, com vítimas 570, sem vítimas 721, total de acidentes 1.291, vítimas leves 598, vítimas graves 227, vítimas fatais 73, total de vítimas 898. Acidentes na SP-250, quilômetro 54 a 125, de Ibiúna a Piedade. Período, 1º de janeiro de 2005 a 7 de abril de 2013. Com vítima, 1.068. Sem vítima, 943. Total de acidentes, 2.011. Vítimas leves, 1.281. Vítimas graves, 427. Vítimas fatais, 88. Total de vítimas, 1.796. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Neivaldo Leite Rodrigues, Capitão PM, Comandante.
Os ofícios ficarão na disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões competentes. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 59 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal pedido que nos informe se há projeto para fazer serviços de drenagem da água, da chuva e asfaltamento na rua Lourenço José Pereira, Vila Maria. Justificativa. Na referida rua foi passada máquina e jogado pedras recentemente. Mas com a primeira chuva, a correnteza levou todo o material que ali foi colocado pela escadaria, que fica anexa, e até para a marginal. Com isso, os moradores ficaram com a rua ruim novamente, e a prefeitura perdeu pedra e tempo de máquina. Com essa preocupação, procurando melhores condições de trafegabilidade e atendendo aos moradores que têm nos procurado, fazemos esse questionamento. A prefeitura, haja visto que por essa rua é um local íngreme e a única solução é o asfaltamento. Todas as ruas do bairro já receberam ao longo dos anos o asfaltamento. Porém, os moradores dessa rua não receberam esse serviço e vêm buscando essa melhoria junto à administração municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de fevereiro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 60 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando a que nos encaminhe informações sobre a creche do bairro Bateia, porque até o momento não está em funcionamento. Existe prazo para a sua abertura? Justificativa. Gostaríamos de obter essas informações a respeito desse prédio público escolar, porque este vereador vem constantemente sendo questionado a respeito da mesma. E até o momento não temos projeto de lei de adequação de novos cargos para o funcionamento daquela creche, razão pela qual solicitamos essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013, vereador Adilson Castanho.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 61 de 2013. Senhora Presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a prefeita municipal, solicitando que determine ao setor competente da prefeitura a realização de um levantamento geral a respeito da agricultura no município, contendo as seguintes informações. Qual a quantidade de produtos agrícolas que saem mensalmente de Piedade? Quantos produtores nosso município tem atualmente? Justificativa. Esse vereador faz esta solicitação com o objetivo de ter em mãos um levantamento oficial da produção agrícola atual do município, para juntos, Prefeitura e Câmara, possamos reivindicar melhorias tais como estradas, mais opções de empréstimos bancários e incentivos para que os nossos agricultores sejam mais valorizados, uma vez que a nossa economia ainda é essencialmente agrícola. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 15 de abril de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 62 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, reiterando solicitação anterior, requerimento número 34 de 2013, seja oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando que nos esclareça alguns pontos a respeito dos questionamentos feitos no mencionado requerimento, uma vez que a resposta encaminhada não esclareceu satisfatoriamente as questões levantadas. Desta forma, sugiro que seja convocado o responsável pelo Departamento de Esportes na legislatura anterior para que faça os esclarecimentos pertinentes ao requerimento. Justificativa. As respostas encaminhadas não atenderam às solicitações, alegando-se não terem sido encontrados documentos que comprovassem a realização das referidas competições, sendo que, na única em que foram encontrados documentos, súmulas dos jogos, a quantidade de partidas divergem das mencionadas no contrato, assim como as notas fiscais apresentadas informam a realização de mais de uma competição ao mesmo tempo, sendo que temos conhecimento de que este fato não ocorreu. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 15 de abril de 2013, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 63 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a prefeita municipal, solicitando que nos informe os motivos pelos quais não foram concluídas as obras de iluminação da pista de caminhada. Justificativa. Muitos munícipes que fazem suas caminhadas diariamente por essa pista vieram a esse vereador fazer essas indagações. E conforme alegam, a iluminação dessa pista é muito importante para quem trabalha o dia todo e precisa fazer exercícios à noite. Assim, pedimos a atenção a essa reivindicação que visa atender o grande número de pessoas que praticam a caminhada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 15 de abril de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos. As indicações serão encaminhadas à prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente... As indicações...
Indicação número 96 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade, os vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho e Gilberto José de Oliveira, que esta subscrevem com amparo no regimento interno, propõem ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Minuta do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico, Paisagístico, Turístico e Cultural de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de abril de 2013. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira. Indicação número 97 de 2013. Senhora Presidenta, Indicamos a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar sanitários químicos para uso dos feirantes e clientes na feira, situada à rua Aurélio Amaral Santos e ocorrida todas as quartas-feiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013. Vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 98 de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obras de reparo na estrada que liga a Estrada dos Lavradores ao bairro dos Vieirinha, no trecho conhecido como Subida do Irineu. Esse reparo constitui-se principalmente em colocação de cascalho e compactação nesta subida, pois os ônibus não têm conseguido subi-la nos dias chuvosos. Plenário Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 99 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar grades de proteção nos bueiros próximos aos espaços de número 61, 62, 143, 144, 190 e 210 na rua Aurélio Amaral Santos, Rua da Feira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 100 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de arrumar o piso e nivelar as tampas de concreto na calçada da rua Aurélio Amaral Santos, Rua da Feira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 101 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam revistas as exigências para o fornecimento de passe escolar aos estudantes de universidades e cursos técnicos do município, com vistas a incluir aqueles que presenciam aulas na cidade de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013. Vereadores Adilson Castanho e Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 102 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada limpeza no terreno localizado no antigo recinto de festas do município, no bairro dos Paulas e Mendes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, membros da mesa, nobres colegas, público presente, imprensa, muito boa noite. O que me traz aqui são vários assuntos que eu deveria tratar na sessão passada, mas por falta de tempo, tivemos uma sessão bastante falada, né? Vários vereadores estiveram aqui e eu gostaria de parabenizá-los por começarem a fazer aqui o uso da tribuna. Não é fácil. Então, naquela ocasião, não tive oportunidade. Então, nesse momento, eu venho trazer alguns esclarecimentos. Com relação à fala do nobre colega Cláudio Nadaleto, a respeito dos conselhos municipais, nós estivemos juntos hoje com a prefeita, né, Cláudio? Onde ela pôde nos esclarecer alguns pontos com referência à não efetivação ainda dos novos conselhos que foram destituídos no início do mandato. Consultei também o procurador jurídico da Câmara, que me informou que é um ato legal a destituição desses conselhos por parte do prefeito, da prefeita no caso, e que ele ainda nunca havia sido feito, no município. Em outras gestões, foi utilizado um outro expediente, que foi a formação de novos conselhos para substituir aqueles, né? E a prefeita optou por fazer desta forma. E esses conselhos, que foram os mais citados, que foi o Conselho do Desenvolvimento Rural, tivemos a resposta, né, que ele foi completado hoje. Eu tenho até aqui na minha mão o fax, que foi encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sorocaba. Chegou hoje, 15 de abril, às 13h48, que faltava a indicação dos membros deste sindicato, por isso que ele ainda não estava pronto. E deve ser publicado no jornal de sexta-feira do município, e o esse conselho já está pronto para atuar. E, segundo o Cláudio falou, é um conselho de grande importância no município, porque é o de desenvolvimento rural. E o nosso município, basicamente rural, precisa realmente que esse conselho esteja funcionando e fortalecido. Com referência ao Conselho de Alimentação Escolar, que também é de suma importância, ele é um conselho um pouco diferenciado. A formação dele tem algumas exigências federais e, mesmo com o decreto da prefeita destituindo todos os conselhos municipais, este não pôde ser destituído. Por quê? Para que ele deixe de existir e possa ser feito outro, os membros do conselho têm que assinar a sua desistência. Não é simplesmente um ato da prefeitura que faz com que ele deixe de existir. E a diretoria da educação tem encontrado algumas dificuldades para localizar as pessoas que fazem parte desse conselho. Porque, oficialmente, ele está, desde 2009, as mesmas pessoas. Ele foi mudado, o conselho, mas não oficialmente. E vários desses componentes desse conselho já não estão mais residindo no município. Então tiveram que ser procurados em outras cidades, já está sendo feito, já foram localizados todos eles, e o município já pode, então, fazer a composição do novo Conselho de Alimentação Escolar. Está só em fase final de composição, e acredito que até a semana que vem a gente já tenha esse caso também solucionado. Não poderia deixar de falar aqui também, porque isso foi divulgado na imprensa, o fato que aconteceu na terça-feira passada no Ginásio Municipal de Esportes, quando um dos atletas, durante a partida, se machucou, havia suspeita de alguns problemas mais sérios na coluna e no pescoço, foi chamada a ambulância. A ambulância demorou um tempo, chegou para atender o rapaz que estava lá machucado e, infelizmente, por uma falha das pessoas que estavam naquele momento trabalhando, não tinha a prancha para fazer o transporte do atleta que estava caído até a ambulância. Eles tiveram que sair de lá, retornar para o ambulatório para pegar a prancha que eles haviam esquecido para depois fazer o socorro. Isso é uma coisa que não se admite, a gente não permite que isso aconteça, porque, graças a Deus, não era nada mais sério, mas se fosse, teríamos problemas ainda maiores. E quando eu falei aqui da primeira vez, eu falei que eu ia fiscalizar da mesma forma como estou fiscalizando a administração anterior, vou fiscalizar essa também. Eu mesmo, no dia seguinte, fiz contato com a diretoria de saúde, fiz a denúncia sobre o ocorrido e hoje, em conversa com a prefeita municipal, o nobre colega Norte estava lá no final do dia, uma conversa com ela, ela ligou diretamente à diretoria, à diretora de saúde, solicitando providências quanto ao caso. Os funcionários já foram advertidos, criou-se um checklist para que seja feita toda a troca de turno dos motoristas e das atendentes das ambulâncias, para que seja sempre conferido a cada troca de plantão, e nós vamos verificar se isso não volta a acontecer. Nós não podemos permitir que essa falha aconteça. A responsabilidade é da administração, é da prefeita, mas a culpa não é dela. Ela está fazendo e exigiu providências quanto a isso. Outro assunto que com certeza será falado aqui nessa tribuna hoje é com referência às enchentes que aconteceram no último final de semana aqui em nosso município. Realmente alarmante, muito chocante, fatos que não aconteciam com tal intensidade, acabaram acontecendo. E mais uma vez eu falo, a responsabilidade é de todos nós. Nós que estamos aqui desde o dia 1º de janeiro, aqui na Câmara, a prefeita, o vice-prefeito e toda a equipe de trabalho, temos a responsabilidade de evitar que essas coisas voltem a acontecer. Mas o que eu não posso admitir é que coloquem a culpa nos vereadores e a culpa na administração. A culpa não é nossa. A responsabilidade, sim, mas a culpa, não. Se daqui a 3-4 anos voltar a acontecer isso e não tiver sido feito nada, aí sim nós podemos assumir essa culpa. Antes disso, não. A culpa vem lá de trás. E, já adiantando, o que ocasionou essas enchentes? Assoreamento dos rios, dos ribeirões que cortam Piedade. E, falando sobre isso com a prefeita também, já existe um contato feito com o senhor Giribone, que é da superintendente da Sabesp, um pedido já anterior da senhora prefeita para o desassoreamento do Ribeirão dos Cutianos e do Rio Pirapora. Então, já estava solicitado e agora nós pedimos o apoio de todos os nobres colegas para que a gente intensifique. Pois não? Com certeza. É
secretário do Saneamento.
Secretário do Saneamento, Giribone. Obrigado, nobre colega. Então, o secretário do Saneamento, senhor Giribone, já recebeu um pedido da nossa prefeita para que comece o desassoreamento desses rios aqui em Piedade, e a gente espera que esse serviço possa ser feito para que a gente não tenha tantos problemas como esses que estão acontecendo. E a chuva não trouxe só enchentes. Fui chamado hoje de atenção por um morador do bairro dos Moreiras, que pediu que eu fosse até lá, reiterando um pedido anterior que ela havia feito, daquela rua que está ligando o bairro dos Moreiras ao início da Bungiro Nacal, ali próximo ao clube de campo. O asfalto está cedendo, está correndo risco de cair, pois a obra que foi feita lá, totalmente inadequada. Foi simplesmente jogado o asfalto em cima e não foi preparado o terreno para isso. Está caindo, está cedendo, do lado não foi feito muro de arrimo. O comandante da guarda Municipal esteve comigo, junto com o seu subcomandante, Oliveira, e eles verificaram, fotografaram o local, pediram a interdição do local, porque corre o risco de cair a qualquer momento. Se tivermos mais uma chuva forte como aquela, corre o risco de cair. E, por sorte, não tem ninguém que more ali próximo que possa ser prejudicado. Mas a obra foi muito mal feita, mal planejada, mal executada, e pode ter certeza. É que não deu tempo para essa semana. Semana que vem estarei protocolando requerimentos, sabendo informações sobre a empresa que fez, de quem é a responsabilidade daquela obra. Boa noite.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saudar o nobre presidente desta casa, saudar nobres colegas vereadores, saudar a população presente, hoje em grande número. Graças a Deus, a nossa Câmara está aumentando o número de pessoas participando, e isso é muito importante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Quero iniciar minha fala de hoje, nobre presidente, e entrando num assunto bastante espinhoso, bastante polêmico, mas que nos últimos dias vem sendo motivo de bastante debate entre a municipalidade, que é a questão da pedreira, da intenção de se fazer uma pedreira na região do bairro do Gurgel, Piraporinha, Vieirinha. Na última sexta-feira, nós tivemos, junto à comunidade lá, do qual também teve presente o vereador Alê, o vereador Nadaleto, o vereador Gil, o vereador Guinho, né, teve presente, nós tivemos uma reunião lá com cerca de 60 pessoas, no qual, e o Camarão, meu amigo Camarão também, perdão, viu, Camarão? O Camarão também esteve presente lá, no qual nós debatemos o assunto bastante, atualizamos a comunidade sobre o que realmente vem acontecendo, e a preocupação, ela cada vez aumenta mais. Diante de tudo isso, diante das conversas que nós tivemos lá, a prefeita foi convidada, não esteve presente, até... justifica-se, ela pediu para que justificasse, né, vereadora Lê? Ela não esteve presente, e eu fiz questão de levantar, diante de tudo isso, algumas frases, algumas palavras, algumas coisas que a prefeita disse acerca da futura instalação desse empreendimento. Não é? E eu queria fazer questão de colocar isso em plenário, até porque há uma grande vontade da comunidade de saber um posicionamento claro dela, do qual eu fiquei feliz hoje em conversar um pouco com o Nadaleto. O Nadaleto falou com a prefeita hoje e foi tratado um pouco também desse assunto. Fiquei feliz de saber que a prefeita também está preocupada e que tem um foco nesse sentido. E numa das entrevistas que a prefeita deu, no jornal Folha de Piedade, no dia 7 de setembro de 2012, no auge da campanha eleitoral do ano passado, ela disse o seguinte: sobre a pedreira no Piraporinha, nossa posição é contrária a esse tipo de empreendimento ali, principalmente porque, até agora, um projeto claro e detalhado de exploração da área é absolutamente desconhecido pela comunidade. Queremos e lutamos pelo desenvolvimento de Piedade, mas isso tem que acontecer com equidade, com equilíbrio entre os interesses ambientais, sociais e econômicos. Sabemos que o local tem restrições ambientais, por ter nascentes, ser topo de morro, ou seja, ser uma área ambiental frágil. E não descartamos o debate público e aberto da questão, dando oportunidade às partes de argumentarem e da população manifestar sua vontade, que deverá prevalecer. Fique claro, entretanto, que não seremos complacentes com projetos irresponsáveis e defendemos sempre o meio ambiente. Esse foi no dia 7 de setembro de 2012, uma posição bastante firme da prefeita naquela ocasião. E uma também no Jornal Terra, uma entrevista no Jornal Terra em 8 de março de 2013, agora recente, logo após a sua eleição. O jornal perguntou, né, uma questão polêmica que vem de longa data sendo discutida, é o caso da pedreira. Qual o posicionamento da prefeitura em relação a este tema? Aí a Maria Vicentina responde: nós precisamos ter capacidade técnica para emitir um parecer, não é mesmo? Estamos buscando uma avaliação mais apurada sobre este assunto. Esse do Jornal Terra. E no plano de governo da Maria Vicentina e da equipe de governo, ela diz o seguinte sobre o meio ambiente: ampliar programas de monitoramento contínuo sobre as áreas de preservação da mata, rios e mananciais, em sintonia com a legislação vigente, recuperando áreas degradadas, buscando inclusive parcerias locais e com as demais esferas do governo no desenvolvimento de projetos, compatibilizando o uso econômico e social e melhorando a infraestrutura e os serviços sem afetar a sustentabilidade ambiental. E lá no finalzinho ela diz: estabelecer meios de redução de passivo ambiental em parceria com os responsáveis, identificando e caracterizando as esferas que sofreram desmatamento irregular e áreas contaminadas do município, bem como propondo soluções e intervenções adequadas a cada caso. Nesse contexto, fico mais tranquilo pelo que a gente leu e pelo posicionamento que depois, se o Nadaleto quiser colocar, pelo posicionamento da prefeita hoje. Não é? Nós temos um projeto... Pois não, vereador, fica à vontade.
Ela falou que ela é contrária à instalação da pedreira. Ela falou com essas palavras, né, Ale? Mas ela está esperando a legalidade do tema. Ela está esperando o parecer jurídico e tudo o que for depois discutido e aprovado por essa nossa Casa de Leis. Certo.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição. Nesse contexto, é importante destacar que tem um projeto na Casa que fala sobre alteração de zonamento, que é um projeto que está sendo debatido nas comissões e que vem de encontro algumas questões relacionadas a empreendimentos em área rural do município, não especificamente tratando da pedreira, mas que vem abranger também essas questões e que está sendo debatido entre os vereadores. Acredito eu que a gente vai ter um parecer rápido sobre o assunto e a gente vai poder tomar as decisões aqui no plenário, cabendo a nós decidir o futuro da nossa cidade e autonomia, inclusive, para isso. Com relação, como já previu o vereador Alê, com relação às enchentes, é um tema que eu não deixaria de falar, até porque eu tinha feito um requerimento na data, já preocupado com isso, até porque a gente já vem acompanhando isso desde 2009, e o vereador Adilson lembra disso, da enchente de 2009, foi em março de 2009, se eu não me engano, ou março de 2010, me corrijam, 2009, né, Norton? Que nós tivemos bastante problema com isso, a gente já vinha se precavendo, fizemos um requerimento à prefeita, o quais a gente indagava, quais as providências já estão sendo tomadas. O requerimento é de dia 11 de janeiro de 2013, bem no início do governo. Quais as providências já estão sendo tomadas pela Prefeitura, prevendo o período de chuvas para este início de 2013? Era uma das perguntas. E a segunda era, já existe um planejamento para prevenir os problemas ocasionados pela chuva? E a terceira pergunta era, enviar a esta Casa de Lei lista de composição da Defesa Civil do município. E a prefeita respondeu na ocasião, a resposta veio datada de 21 de fevereiro, e ela respondeu, de repente, não necessariamente aquilo exatamente que eu estava perguntando, mas ela respondeu assim, a resposta número 1, a Defesa Civil do município de Piedade, com o mapeamento das áreas de riscos feito pelo Instituto Geológico do Estado de São Paulo e com informes da Defesa Civil do Estado, com base no fornecimento diário do índice pluviométrico de Piedade e das cidades da região, procede o monitoramento dessas áreas a fim de estabelecer critérios de segurança dos locais para acionamento da equipe específica. E o 2, planejamento teve início com a participação de membros da Defesa Civil do município em curso de capacitação promovido pela Defesa Civil do Estado, visando reforçar o atendimento ao período da Operação Verão, aos agentes que já atuam na Defesa Civil e oferecer conhecimentos básicos aos integrantes que assumiram junto aos novos gestores municipais. Foram abordados temas como operação de planos preventivo da Defesa Civil, noções de vistoria do campo de preenchimento de ficha de vistoria, Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil e demonstração prática do Sistema Integrado da Defesa Civil. A composição consta na portaria 16.838/2013 e a portaria veio aqui, são vários membros, mas o presidente seria Júlio César Vieira. Eu só constatei a resposta do requerimento, até porque a gente acompanhou a questão da chuva nesses últimos 2 dias, e a gente viu que a Defesa Civil, embora depois apareceu as pessoas responsáveis, foi bastante difícil na hora do entrave da chuva acionar a Defesa Civil e a estrutura da Prefeitura. Acredito eu que agora, com esse acontecido, eles vão estar mais ligados no assunto e vão poder atender de forma melhor. Mas no dia específico do episódio, houve bastante dificuldade para que houvesse um contato de fato com a Defesa Civil. Sim, senhor. Principalmente defesa de contato via telefone e localizar as pessoas. Esse foi um dos problemas. Seria legal, Nova Excelência, Vossa Excelência, como tem uma aproximação bastante com a prefeita, até para que a gente, essa gestão seja feita mais rápida, mais, como diz, que o contato seja mais rápido. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, no desespero, ela precisa de um caminhão para retirar os seus pertences, e esse acesso à comunidade precisa ser mais rápido, a gente sabe disso.
A dificuldade era de ser atendido lá, eles
conseguiram ligar,
mas não eram atendidos.
Principalmente.
Ok.
Tá bom, Nova Vereador? Obrigado, viu, Nova Vereador? E para encerrar, presidente, vai vencer meu tempo, mas me permita, sobre a inauguração do INSS, uma vitória, uma conquista, um feito histórico no município, um investimento alto do governo federal, talvez um dos maiores investimentos do governo federal em área de estrutura no município. E aí eu fico extremamente preocupado, e aí bate na gente uma certa preocupação. Depois da inauguração, aparecem uma infinidade de donos da obra, pessoas que querem se apresentar para a obra. Mas, na verdade, ninguém é dono dessa obra. O dono dessa obra, na verdade, é a população. Esse empreendimento é pago com o dinheiro do trabalhador. Então não tem porquê, sai em jornal, sai em blog, sai isso, um monte de gente quer aparecer. Agora apareceu o ex-prefeito do ex-prefeito, que é dono também, porque diz que fez, mas ninguém é dono, esse terreno aqui, tudo isso é da comunidade, é da população. Então é um pouco até de indignação isso. Esse empreendimento é feito com o dinheiro do trabalhador. Essa obra, ela veio para respeitar e ajudar na vida do trabalhador. É muito triste saber que um trabalhador enfrentava antigamente 2, 3, 4 horas, às vezes o dia inteiro de fila, e hoje ele tem as condições que tem. Não é à toa, isso foi feito durante um trabalho, enfim, é dinheiro do trabalhador. Então, que bom que aparece aí um monte de gente querendo ajudar, mas que apareça também na hora de fazer a luta, de fazer a conquista, de fazer o contato com os governos. Poxa, agora aparece um monte de de dono da obra. É um pouco de indignação isso. E para encerrar, eu não podia passar, também de deixar passar em branco, isso é visto pela comunidade, apareceu alguns outdoor na cidade com os 100 anos, ou aliás, os 100 dias, perdão, os 100 dias de governo da prefeita Vicentina. E esse outdoor foi colocado na cidade, no entanto, esse outdoor foi apagado, e pra, o que a gente constatou no início, esse outdoor não tinha, só tinha o nome das pessoas, não tinha de fato a responsabilidade. Eu acho que seria bacana ter um posicionamento, de repente até a liderança do partido, aqui não é uma crítica velada de forma alguma, é porque a gente saiba de onde veio esse recurso, como foi feito isso, e que seja esclarecido, talvez, por requerimento, ou se a liderança do partido puder fazer isso para a comunidade, seria bastante interessante, até porque o cartaz ficou alguns dias, foi retirado e não houve explicação. De repente, seja o momento para que a gente possa ter esses 100 dias de governo, espero eu, não 100 anos.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, ao fazer uso dessa tribuna, quero externar aqui meu sentimento, mais uma vez, à família da educadora Zélia Rodrigues. De uma forma trágica, deixa seus familiares, seus amigos, e a educação, que ela sempre foi uma batalhadora e dedicou parte da sua vida em ensinar e educar aqui em nosso município. Também quero agradecer nesse momento, hoje tivemos aqui a presença da deputada Maria Lúcia, que muito tem feito, muito tem ajudado pelo município, veio aqui colocar o seu mandato à disposição dessa municipalidade. Isso para nós é muito importante e mostra o respeito que ela tem com o município de Piedade. Também deixo registrado aqui os meus agradecimentos. O que diz respeito às chuvas, tenho autoridade, autonomia para falar nesse assunto, porque fui uma das pessoas que cobrei e muito o ex-prefeito. E a verdade é uma só, gente. Nada foi feito. Nada foi feito. Tivemos aí algumas ações que fiz. E no último ano de governo também não recebi o apoio para desenvolver aquele projeto de lei de minha autoria, que é o Dia da Limpeza do Rio Pirapora. No ano de 2010... fizemos uma grande frente com os alunos do ETEC e assim por diante, e foram divulgados pelos órgãos de imprensa que quase 30 toneladas de lixo foi tirado do leito do rio. Não que fosse a solução, mas não deixa de ser uma ação, e no fim, eu não tive esse apoio, nós não conseguimos fazer isso. Espero que a atual administração nos ajude, né, para que a gente consiga. É uma pequena ação, mas assim, com um resultado muito grande, eu tenho certeza disso. E a questão é bastante preocupante, gente. Existem alguns trechos do rio Pirapora que estão estrangulados por mato, sujeira, até mesmo aquela ponte ali da Isil. Existe embaixo daquela ponte uma estrutura de ponte antiga, e ali é um dos pontos que estrangula a água, diminui a passagem conforme ela cresce, e acaba enchendo a parte mais alta da cidade. Então, eu acho que até gerou-se um comentário no mandato passado da questão da manutenção do rio Pirapora, até um anúncio de máquinas, equipamentos, mas enfim, não aconteceu. E a população necessita dessa melhoria. Também quero fazer aqui publicamente o agradecimento aos moradores ali da região da Estrada da Cachoeira da Fumaça, bairro dos Moraes, local conhecido como Bar do Gabriel, Igreja Santa Cruz, enfim, os moradores daquela região. No dia de sábado, como todos viram, foi um dia bastante chuvoso. E nós combinamos naquela localidade que no dia 13 de abril a gente se organizaria para fazer a roçagem da estrada. E isso aconteceu. Além de mostrar que é um ato de puro interesse pelo melhoramento do nosso município, um ato de coragem que todos ali debaixo de chuva, 23 pessoas, 23 moradores daquela localidade, roçaram um trecho de aproximadamente 10 quilômetros de estrada. Fizeram a roçagem, estive lá, participei com eles, né, fiquei encarregado de preparar a alimentação. Graças a Deus correu tudo bem. Além de uma ação bonita e que ajuda muito o município, foi um momento de confraternização também. Após o trabalho, eles terminaram em torno das 13h30. E depois ali da alimentação, todos brincavam, davam risada, jogaram truco, enfim. Uniu a comunidade, fizeram uma ação que ajuda um governo e também une a comunidade. Então fiquei muito feliz, foi a primeira desse mandato e espero que, se Deus quiser, vou conseguir organizar em outros bairros. Espero que ali sirva de exemplo. Já é costume daquela localidade, daquela comunidade, fazer isso. E isso vem ao encontro do nosso município. Por que que falo isso? Porque eu tenho acompanhado e até tenho reclamado com a diretoria de obras que nós vivemos um período chuvoso, gente. E tudo que vem sendo feito acaba se tornando desperdício de dinheiro público. Por que que penso isso e quero indagar, falar a respeito desse assunto? As máquinas vão, cortam a estrada da melhor maneira possível, né? Mas acaba tirando aquele solo que é compactado já devido à circulação de veículos, deixa a terra mole, joga-se a pedra, e a gente sabe que a topografia do nosso município é uma topografia bastante complicada. Vem as chuvas, a chuva leva todo o material embora, que são o cascalho, a pedra, o que seja que está lá na estrada, e acaba não durando praticamente nada nesse trabalho. Eu acho que é o momento mais de orientação, de falar, de se aproximar com a comunidade, como eu falei, montar uma equipe que vai até os locais mais críticos, onde realmente não tem condições dos carros trafegarem, principalmente os ônibus, van, que trazem as nossas crianças, e arrumar esses pontos críticos, gente. Levar ali entulhos, pedra mais grossa, né? Fazer um trabalho de tapa-buracos. Tenho falado isso. Penso eu que essa forma de conservação de estrada, nesse período chuvoso, não é adequado para o nosso município. Né? Eu sei que é difícil andar nas estradas cheio de buraco, mas também fazer um investimento na dificuldade que o município já tem. Certamente chegará lá na frente, nós teremos uma grande quantidade de estradas para arrumar, e essa que está sendo arrumada nesse momento já vai estar prejudicada novamente. E nós nunca vamos conseguir atingir um padrão aceitável, né? É comum também, eu acho que a gente tem que ser franco aqui nas nossas falas, o saudoso prefeito carioca ficou muito conhecido porque foi prefeito segundo um grande número de moradores da zona rural, falam que o prefeito que mais conservou as estradas, que conseguiu fazer um trabalho mais efetivo nas estradas rurais. Por quê? Porque ele teve a sorte, teve uma grande frota de máquina por parte do Estado, né, que foi uma patrulha agrícola, alguma coisa nesse sentido, né, que tinha essa contribuição do Estado. Tinha uma pessoa à frente, na época, que consideravelmente conhecia muito de conservação de estrada, e isso ajudou o município. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, é isso que esse governo tem que buscar, né? Alternativas mais duradouras para a conservação das nossas estradas. Senão, gente, é dinheiro, mais dinheiro, na aquisição de pedras e a gente não consegue satisfazer os moradores da zona rural. É uma verdade, todos os governos investem muito na questão de melhoramentos de estrada no nosso município, mas a gente vê que a reclamação é a mesma. Quando você vai no período eleitoral, todos dizem, ó, nós precisamos de estrada e saúde. A maioria dos pedidos são esses que a gente encontra. Então é sinal que o sistema usado não está dando certo. É uma verdade. Então fica aqui registrado e fica aqui o agradecimento àqueles moradores daquela localidade. Também agradeço aos nobres pares a respeito do requerimento que fiz da creche ali da Bateia. Temos anúncio de mais escolas no nosso município, de investimento de verba estadual, mas precisamos, as que já existem, colocar em funcionamento. Eu acho que esse é o caminho. Temos os bairros aí que estão com os prédios prontos e a gente necessita. E a gente sabe que para colocar uma unidade em funcionamento demanda de dinheiro. Orçamento tem que existir profissionais para que possam tocar. A obra fica bonita, pintura, tudo de primeira, mas enfim, temos que ter material humano, senão nada disso vale. Também fica aqui esse registro. Só para concluir, se me permite, nobre presidente, também a respeito da inauguração do prédio do INSS. Como disse aqui o nobre vereador Geraldo, sei que você está revoltado, mas acaba todos os governos fazendo a mesma coisa. Todo mundo quer inaugurar uma obrinha aí, isso é praxe, acaba sendo desse jeito. A gente não pode mentir que isso acontece com todos os partidos e assim por diante. Mas o importante disso tudo, gente, que nós, vereadores da gestão passada, sofremos pressões, né? Até fomos indagados por diversas vezes como que o município vai doar uma área tão nobre, como que os vereadores aceitam isso, uma área tão nobre dentro do município para construir um prédio do INSS. E na ocasião eu falei e volto a repetir que graças a Deus essa obra aconteceu, está ali. A verdade é uma só, gente. O INSS não vai construir num local que não tenha como as pessoas acessarem, né? O trabalhador, ele vai acessar, na maioria das vezes, pela rodoviária, pelos ônibus, transporte, dessa forma. Então, tinha que ser num ponto estratégico do município. Não iria investir um prédio naquele padrão em qualquer terreno, né? Logicamente que nós questionamos na ocasião isso, mas eles foram bem claros. Só nos serve nessa localidade. Esse é o ponto, esse é o interesse, o investimento vem para cá. Tanto é que no meio de 5.600 municípios que temos no estado de São Paulo, acho que são 100 municípios que ganhou esse tipo de prédio. Então foi porque fica aqui a justificativa aí. Parabenizar também a antiga administração, que foi uma luta do prefeito Jeremias, a gente não pode deixar de agradecer aqui também, né? Falou na ocasião, o deputado Hamilton, que ajudou muito. Eu não acompanhei, o prefeito Jeremias eu acompanhei, porque ele esteve nessa casa, brigou, pediu, e também o nosso saudoso Décio, que era o presidente da época, ele nos convocou numa tarde, e rapidamente foi aprovado o projeto, e foi possível que essa obra acontecesse. Obrigado.
Vereador Norton Yoshi Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhoras e senhores presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, responder às indagações do nobre colega Geraldinho, os outdoors que foram colocados no município foram patrocinados pelo partido, a Social Democracia Brasileira. Nós temos as notas fiscais do dia 9, um dia anterior à colocação dos outdoors. Nota fiscal, recibo de empenho, de saída das contas do partido. Então foi uma iniciativa que nós colocamos, o nosso partido quis fazer uma alusão aos 100 dias, que ao nosso entender, nós, nesses 100 dias nós fizemos, não tudo, mas fizemos boas coisas. Quem recebeu as melhorias pode confirmar isso. Não pudemos contemplar a todos, porque o nosso município estava num estado, como podemos dizer, quase vegetativo. A situação estava muito ruim, péssima, e nós conseguimos fazer algumas ações imediatas, por isso sim, a comemoração do nosso partido. Não fizemos tudo, concordo com o nobre colega, não conseguimos fazer tudo e não vamos conseguir fazer tudo. Mas nós tivemos um início ao nosso entendimento de acordo com as nossas expectativas. Gostaria também de comentar a respeito também da enchente, que houve sim uma falha, e eu e o nobre colega Alexandre Wally Gomes estivemos na prefeitura e colocamos algumas falhas, algumas não, eu acho que foi a falha principal e é o que foi comentado pelo nobre colega Geraldinho também. Nós solicitamos para que fosse divulgado no jornal do município e colocado no site o telefone dos membros da Defesa Civil, para que tenha uma agilidade na resposta aos atendimentos da população. Isso eu acho que é muito importante, espero que já nesse próximo jornal, não sei se vai dar tempo ou não, mas sexta-feira eu acredito que já esteja sendo divulgado o telefone da Defesa Civil, para que não haja esse mau entendimento. Ligaram para a prefeitura no final de semana, que não tinha ninguém, só estava o vigia, passaram para outra pessoa, até que se chegou aos ouvidos da Maria Vicentina, e ela sim colocou todo mundo para correr. Ela estava em viagem, ela desceu, ela estava numa van que estava em viagem, ela desceu em Sorocaba, voltou de táxi, para chegar, e quando ela chegou, a Defesa Civil já estava lá, a Guarda Municipal já estava lá, e a equipe da Prefeitura já estava lá. Houve um atraso, mas ela tentou solucionar o mais rápido possível, e ela foi ali. Ela foi, inclusive ela até comentou com a gente, né, Ali? Ela só foi o tempo dela trocar de roupa para poder chegar lá. Então, esse é o comprometimento que nós cobramos dela e que ela também está respondendo a isso. Nós temos umas boas novidades, né, que já tinha sido reivindicado algum tempo atrás, já, e a nossa prefeita conseguiu conversar com a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, e confirmou que iniciaremos, né, a semana que vem, os técnicos da Secretaria de Segurança Pública estarão aqui visitando a nossa delegacia para, enfim, iniciarmos a reforma dela. Aliás, pelo que nós observamos, não vai ser nenhuma reforma, vai ser uma reestruturação geral. A partir do momento que nós tivermos uma confirmação de que a cadeia pública não retornará ao nosso município. Então nós vamos poder aproveitar a área toda, nós vamos readequar, colocar áreas para estacionamento e melhorar, sim, o atendimento da nossa Polícia Civil. Também temos eu acho que é importante, não podemos deixar de lado, conseguimos junto ao governo do Estado os prédios novos das escolas dos Leites, do Miguel Russo e de Jurupará. Serão construídos novos prédios para aquelas escolas. O valor orçado, aproximadamente, de 4 milhões cada escola. E a Maria Vicentina conseguiu. Ela foi, não foi fácil. Ela reivindicou várias vezes. Toda vez que ela ia para São Paulo, ela tocava no assunto, até que ela conseguiu. Então, em breve, teremos não novas escolas, mas prédios novos para as escolas desses bairros. Nobre Adilson, também entendo a preocupação, e também é nossa preocupação as estradas rurais. A nossa prefeita está tentando alugar, ela disse que está com dificuldade de encontrar, mas ela está tentando alugar mais uma máquina até que se consiga adquirir uma nova. Justamente para isso, nome, colega. Nós estávamos sentados também discutindo e falando a necessidade de formar uma equipe mesmo para atendimento das necessidades urgentes do nosso município em termos de estrada. Nós conversamos hoje de manhã, né, a respeito disso, e eu tive essa grata notícia quando à tarde fui conversar com a prefeita, ela já também estava começando a pensar dessa mesma forma. E só um comentário, sem maldade, tudo, mas eu acho que também não concordo, vereador Geraldinho, que se assumam um feito sem ter participado, sem ter ao menos colocado, arregaçado as mangas para que fosse concretizado esses feitos. Mas o nobre colega Geraldinho, eu peço desculpas, mas me surpreende. Se a gente observar o blog do nobre colega, dá a entender que só o nobre colega faz aqui no município. Porque tudo que acontece aqui, o senhor coloca lá e também assume a paternidade do evento. Então, eu discordo de uma maneira ou de outra, não concordo que se faça isso, mas eu acho que nós temos que encarar a realidade e assumir.
Só me permita, Ana Berta, se me permitir, eu não vou rebater você, só vou dizer o seguinte, o blog, eu presto conta daquilo que eu faço aqui na Câmara, é um requerimento, uma indicação, eu só posto, a única diferença é assim, eu pego o papel que está aqui e passo para o blog. É só isso. Eu só estou prestando conta daquilo que eu faço para a população. Nada mais que isso. Até sugiro que todos, né, de repente, possam ter esse... Hoje nós temos o site da Câmara, mas o site da Câmara não coloca na íntegra, eu coloco na íntegra, é a única diferença. Obrigado, Nobreiro. Não estou rebatendo, só estou dizendo, explicando...
Não, eu entendo, mas isso me surpreende o comentário que o senhor fez. Estou de pleno acordo, não estou questionando o comentário, estou de pleno acordo. Só achei estranho. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, secretária administrativa, nobre primeiro secretário, nobres colegas e demais pessoas aqui presentes. Eu subo nessa tribuna aqui para discutir um requerimento que eu fiz aqui, que eu acho que é muito importante, sobre as notas fiscais, o total do nosso produto que é saído do nosso município e quanto que será arrecadado por isso. Embora que, às vezes, alguém não coloque lá o total, mas a quantidade seria muito importante. Por quê? Porque nós aqui subimos nessa tribuna aqui e nós reivindicamos as estradas, reivindicamos muitas das coisas para a agricultura. Então, com esse documento, vai chegar até nós, nobres colegas, vai chegar esse documento e, pelo menos, nós vamos ter um documento em mãos para a gente reivindicar em qualquer lugar que a gente for, em qualquer secretaria, até o governador do estado, para ele saber o que está acontecendo aqui no nosso município, porque Se nós falando aqui, nós sabemos. Nós sabemos que Piedade produz isso, produz aquilo. É imenso de uma produção, mas esse pessoal não sabe. Então, nós, com esse documento, nós podemos reivindicar e temos prova. Está aqui registrado, ó. Está aqui registrado. Se vocês não têm, se vocês não podem chegar até Piedade, porque a estrada está muito ruim. Porque é difícil o acesso. Para quem é acostumado a andar em duas pistas, vir até aqui, eu acho que é, para eles é complicado. Mas nós temos em mão aqui, ó, documento provando que o nosso município produz. E não é pouco. E não é pouco. E eu quero dizer mais para vocês. Nós temos que ir nesse local e falar. Fala, vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo no orçamento aí no bolso dos brasileiros. Vocês estão vendo aí tomate 120%, farinha de mandioca 150%, o feijão nem se fale. Então, alguma coisa está acontecendo aí, gente. O que, que é que está acontecendo? E todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eles não sabem. Eles não sabem que para segurar um produtor na agricultura hoje, se não tiver um incentivo agrícola, um incentivo a não mudar essa política agrícola nossa, que é muito fraca, uma política fraca, fraquíssima, nós não vamos conseguir. Porque hoje, um produtor que vende um trator, que vende uma bomba de irrigação, que vende seus equipamentos e manda seus filhos para a cidade, ou ele próprio vem para a cidade, você acha que um produtor desse, depois dele sair de um sítio, ele vai voltar a plantar? Nunca ele vai voltar a plantar na vida, nunca. Porque ele já sofreu a vida inteira para produzir e ninguém dá valor. Agora que estão começando, por quê? Porque está em falta. Estão falando que é climática, não é climática. Pode ser que seja alguma coisa climática, mas não é, gente. É os produtores que estão desanimados de plantar, não estão plantando. Isso daí é grave, gente. Isso daí é muito grave, porque nós que moramos aqui é muito fácil. Nós vamos no nosso quintal aí, nós plantamos alguma coisa para comer e nós não vamos passar necessidade. Porque todos nós aqui sabemos como é que se mexe, como é que se planta um malão. E esse pessoal que mora nas grandes cidades, nas grandes metrópoles aí, caso Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, como é que vão fazer essa gente? Então, gente, é hora da gente pegar e documentar isso aí e mostrar o poder do nosso município para que eles deem um pouquinho de valor. Porque o negócio deles não é o nosso produto que nós temos aqui. O negócio deles é cana, é soja. É essas coisas que rendem muito dinheiro para essas pessoas. Mas os coitadinhos do nosso produtor que planta e bota comida do dia a dia na sua mesa, não tem valor. Não tem valor. Eu acho que nós aqui que estamos sendo representativos do nosso município, nós temos o dever, e a prefeitura também, peço, aqui tem o secretário ali do prefeito, nosso amigo ali, que essa indicação vai chegar, esse requerimento vai chegar na mão dele, eu tenho certeza que ele vai fazer o maior empenho para que corra todos os órgãos competentes, que mandem um documento, mas um documento sério. Um documento sério para que nós podamos fazer essa reivindicação. E eu tenho um outro requerimento aqui que eu fiz aqui, que foi aprovado pelos nobres colegas aqui. Aliás, você chegou aqui, não estou chegando direito. Dia 18/2, que é um requerimento que eu fiz para uma creche no bairro do Miguel Russo. Mas essa creche aqui, esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Todos os vereadores têm uma participação. Agora, o que uma creche tem a ver com uma escola? Então, eu conversando com a prefeita, ela me falou o seguinte: nós vamos fazer uma escola nova para o bairro do Miguel Russo e outras escolas que vai ser feita. E tem uma escola que é na beira da pista, vai ser a creche. Então, senhores vereadores, não foi em vão. Eu acho que vocês fizeram a sua parte, nós todos fizemos a nossa parte para vocês terem aprovado esse requerimento. E o que não me agradou, não questionando, pela pergunta que eu fiz, que a deputada veio aqui hoje, eu fiz uma pergunta para ela. Eu acho que nós temos muito que agradecer a essa deputada. Mas o que é verdade, a gente tem que falar. Porque ela botou as emendas, é uma das deputadas que mais fez emenda à propriedade. Todo mundo sabe disso. Eu perguntei assim, falei para ele, deputada, por que a senhora não reúne os vereadores, não reúne o deputado, até citei o deputado de Mercedes, Caruso e outros mais, ela respondeu, cada um sabe da sua responsabilidade. Então, o que deu para entender isso aí? Deu para entender que eles estão lá brigando, estão entre eles e não se unem, porque se eles se unissem, o nosso município aqui, eu teria certeza que nós não tava nesse sofrimento. Porque um faz uma parte, outro faz outra, a questão que é que se eles se ajuntam, o nosso município poderia ter uma estrada aqui de Biúna aqui muito melhor, uma estrada de Sorocaba. Então eu acho que eu não fiquei contente, porque eu acho que, eu não sei se funciona assim, não sei se a Câmara dos Deputados é assim. Aqui a gente vê que tem uma união. Que tá, a prova está aqui, ó. Foi aprovado, e eu faço questão de falar que foi aprovado. Será que lá dentro da Câmara dos Deputados também não tem que ter uma união para que brigue para o nosso município? Eu acho que tem que ter. Que tem que ter esse daí. Então, esse daí que eu fiquei meio assim. Não é questão que eu tô até falando mal dela, não é. Eu acho que a gente tem que sim abraçar essa causa. Como ela veio aqui, já deu a palavra que ela vai abraçar essa causa para fazer esse trabalho por nós. E aqui tem mais uma sobre o que eu falei daqui. Deixa eu ver aqui. Bom, tem mais 2 minutos. Bom, sobre a pedreira, que o nobre colega falou, eu acho que é um negócio, é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós que vai vir parar nessa Câmara. Eu acho que nós temos que idealizar bem, eu acho que a gente tem que ver bem, porque aquele ali é um marco que nós temos no nosso município. Ali é um marco que nós temos no nosso município, e a gente, se a gente puder até evitar de ser destruído aquele, é muito importante. Mas a turma fala muito em meio ambiente, mas nós não podemos esquecer do nosso produtor, que temos que ir atrás do legislativo, do órgão competente, para que quando o produtor for fazer um tanque, que logo aqui choveu bastante, mas nós vamos ter seca. Nós vamos ter muita seca, gente. Vai faltar água. Agora, para um filho de Deus fazer um açude ou arrumar um açude, é um Deus nos acuda, gente do céu. É um Deus nos acuda. A gente tem que falar até com o Papa, que é coisa mais difícil para a gente conseguir fazer um trabalho desse para um agricultor. Então, a gente tem que trabalhar, gente, em cima disso daí também, para que seja mais ágil, mais rápido. Por favor, só para concluir, presidente, que seja mais ágil para nós dar um suporte a esse agente para que eles seja favorecido, porque eu tenho visto por aí, a coisa é complicada. Para você fazer um buraco na terra, é difícil. Imagina você, às vezes, tem que cortar uma árvore, tem que plantar 50. Que eu acho que é certo, tem que plantar. Mas é muito democrática, muita democracia, gente. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso daí. Peço os nobres colegas vereadores aí, que estão junto com... E também sugerimos ideias do povo que estão aí. O povo que estão fora, gente do céu. Nós estamos aqui, nós precisamos da ideia de vocês. Nós precisamos que vocês trabalhem junto conosco. Porque uma ideia vindo lá de fora... Duas ideias vindo, imagina se vir 50 ideias lá de fora, será que duas ideias ela não aproveita? Ou três ou cinco? Ideias boas? Então nós precisamos de vocês, gente. Nós precisamos de todo mundo aqui do nosso município para que ajude esta casa a fazer o trabalho dele, o nosso trabalho, que é necessário. Que assim que sabe nós, vereadores, temos mais força para que nós podemos facilitar para essa gente que, queira ou não queira, é o que segura a barra do nosso município, que são os agricultores.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, passaremos ao intervalo regimental de 10 minutos. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Lei número 6 de 2013, Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, objetivando a transferência de recursos para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, processo 6.473/2013, projeto de lei número 6/2013. Autor, prefeita do município. Assunto, convênio. Parecer. Trata-se de projeto de lei enviado pela ilustre prefeita com o objetivo de autorizar o município a celebrar convênio com o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o intuito de transferir recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente. O convênio pode ser definido como sendo o ajuste administrativo realizado entre as pessoas públicas ou entre pessoas públicas e pessoas de natureza privada, para a realização de objetivos de interesse comum deles, convenientes. Não é contrato, nem mesmo administrativo. Sobre o assunto, juristas de nomeado lembram que, muito embora a Constituição de 88 não faça menção expressa à possibilidade de celebração de convênio entre os entes federados, como ocorria anteriormente, carta de 1969, artigo 13, parágrafo 3º, é perfeitamente admissível tal figura no ordenamento jurídico, posto que se trata de uma associação cooperativa prevista no artigo 23, parágrafo único. Por outra arestra, a Constituição Federal, no artigo 30, instituiu, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como é, exemplo, o projeto de lei em tela, como se depreende da lei orgânica local. Assim, encontra-se entre as matérias de competência do município aquela tratada pelo projeto de lei em análise. Terceiro, quanto à autorização propriamente dita, notamos que tem arrimo no artigo 421 da Constituição da República. Diante do que foi exposto, o parecer é pela legalidade do projeto de lei em foco. Câmara Municipal, 10 de abril de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 6/2013, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 6/2013, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os que estiverem sentados, que permaneçam. Os que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 7 de 2013, Executivo. Dá denominação ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Pedimos ao secretário para que faça a leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Assessoria Jurídica. Breve relatório e parecer. Compete à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, entre as quais propor a denominação de próprios, vias e logradouros públicos, conquanto a alteração de denominação já dada só pode ser objeto de projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo. A denominação em si pode ser dada através de projeto de lei apresentado por vereador, atendidas as prescrições administrativas. No caso em tela, trata-se de projeto de lei de autoria da ilustre chefe do Executivo, propondo denominação a próprio municipal, ou seja, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro dos Pintos, que liga o bairro dos Leites ao bairro dos Buenos, em homenagem à saudosa e querida professora, consoante histórico integrante da mensagem. A proposta não apresenta qualquer obstáculo quanto à sua legalidade. Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 7 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 7, 2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que não estiverem que se levantem. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 8 de 2013, Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e dá outras providências. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Pedimos ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Termo de cooperação, celebração com o Estado através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Legalidade. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado à Câmara pela nobre Alcaide, pleiteando autorização para celebrar termo de cooperação com o Estado via Secretaria de Recursos Hídricos e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Na mensagem, aduz a prefeita que a população de baixa renda do município será beneficiada, visto que caberá aos órgãos públicos executar os serviços de instalação de ramais hidrodomiciliares para a necessária conexão à rede pública, conforme prevê o termo de cooperação, cuja minuta foi juntada com a mensagem e o projeto de lei. Parecer. Parece não existir dúvida quanto à possibilidade de cooperação entre os entes federados, face ao disposto no parágrafo único do artigo 23 da nossa Carta Magna e no inciso 2 do artigo 62 da Lei Complementar número 101, de 10 de maio do ano 2000. Nesse sentido, como exemplo, observe-se Lei Complementar número 140, de 8 de setembro de 2011, que fixa normas de cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas. No caso do presente projeto de lei, de autoria da nobre prefeita, trata-se de autorização para a celebração de termo de colaboração com o Estado, objetivando promover parceria para possibilitar que a população carente possa ser isenta do pagamento da execução de serviços de execução de ramais nos domicílios, para a conexão à rede pública. De fato, o acordo baseia-se na Lei Estadual nº 14.687, de 2 de janeiro de 2012, que institui o programa Pró-Conexão de subsídio financeiro à população de baixa renda para a realização de obras necessárias à efetivação de ligações domiciliares de esgoto que demandem execução de ramais intradomiciliares, cujo artigo 4º reproduzimos a seguir. Artigo 4º. As despesas com o programa Pró-Conexão serão custeadas na seguinte conformidade. 80% pelo Estado de São Paulo por meio dos créditos relativos aos dividendos ou juros sobre capital próprio devidos pela Sabesp, as quais constarão no orçamento do Estado em conta apropriada. 20% pela Sabesp de acordo com deliberação de seu Conselho de Administração. Portanto, a proposta está legalmente embasada, atendendo-se ao interesse do município, razão pela qual o projeto de lei não apresenta nenhum obstáculo quanto à sua legalidade ou constitucionalidade. É o parecer, salvo melhor entendimento, Câmara Municipal, 10 de abril de 2013, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 8 de 2013, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 12 de abril de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 8 de 2013. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 10 de abril de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em única discussão, o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, secretária administrativa, caros colegas, população, senhores e senhoras presentes, eu venho aqui me manifestar favoravelmente a esse projeto, porque eu estive conversando na comissão semana passada com o nobre vereador Norton, né, e a gente estava discutindo realmente a questão do saneamento básico no município, que é uma questão muito delicada, e esse projeto ele visa fazer o acesso, né, favorecer o acesso da população de baixa renda ao saneamento e ter futuramente esse esgoto tratado. E aí a minha questão com o vereador Norton era se a gente conseguiria ter o acesso da população do meio rural para a questão do saneamento e ligar as casas a uma rede coletora, né? Então, foi respondido pelo caro colega que esse projeto visa a ligação das propriedades, das residências que estão na área urbana. E, no meio rural, a gente pode ter outras opções, que foi algo assim que a gente tem conversado e tem visto também outros exemplos, inclusive porque há muito problema no meio rural de Piedade com relação ao esgoto, inclusive contaminação de água que é utilizada em irrigação na nossa agricultura, que está sendo feita com água com coliformes, né, água que não está sendo tratada. Existe muita fossa negra no município, então é um problema que a gente também tem que solucionar. Inclusive, foi algo que eu conversei com o Éder, da Sabesp, né, que se faz presente aqui, numa reunião do Conselho do Meio Ambiente, que a Sabesp já tem um programa e tem essa solução individual para as residências, para as instalações do meio rural, para poder tratar, para poder fazer um tratamento do esgoto, mas individual, não juntar todo esse esgoto numa rede coletora e levar para uma estação de tratamento. Então é algo que deve ser, na minha visão particular, deve ser priorizado e incentivado e até pensado e discutido por todos nós nessa casa, junto com o Poder Executivo, porque Piedade tem uma característica própria e que dificulta o tratamento centralizado na rede, na área urbana. Isso é facilitado, porque as casas estão, queira ou não, mais próximas aqui, apesar de ter bairros que estão um pouco mais distantes e que é difícil levar esse tratamento de esgoto. Mas no meio rural, as casas são muito dispersas, são distantes umas das outras. A densidade demográfica é outra. Então, a gente tem que dar soluções individuais para essa questão do tratamento do esgoto. Então, eu venho aqui só me manifestar com relação a isso, que é um tema que me preocupa, essa questão que a gente tem, inclusive, no Rio Pirapora, bastante despejo de esgoto. É uma questão a ser melhor debatida, melhor conversada por todos nós, porque é o rio onde a Sabesp faz a captação de água. Então é legal que a gente tenha o dia da consciência mesmo do Rio Pirapora, o dia da limpeza, e a gente pense em formas de tratar o esgoto também no meio rural, além dessa questão que está mais relacionada à área urbana. Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem sentados, que permaneçam. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que não estiverem, que se levantem. Aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número... Número 4 de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Wilson Luiz Ataíde. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Pedimos ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres.
Título honorífico, concessão... Previsão legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador dessa comarca, propondo a concessão de título de cidadão piedadense a Wilson Luiz Ataíde, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. O projeto vem acompanhado de histórico da pessoa homenageada, que exerceu funções relevantes na vida pública local. Parecer. Compete à Câmara Municipal, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico às pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços à comunidade, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros, conforme estipula artigo 34 da Lei Orgânica Local, através de procedimento previsto na Resolução 1 de 2005, que institui o regimento interno da Casa. Destarte, o projeto não apresenta óbice legal, estando formalmente em ordem. É o parecer, Câmara Municipal de Piedade, 10 de abril de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 12 de abril de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em única discussão, o projeto. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado, que permaneça, quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado nem escritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando a todos uma boa noite. Deus abençoe.